É isso aí, episódio 20 do podcast do CrossFit 198. Hoje um pocket show.
Um pocket show. Pô, só ficou nós.
Nós aí. Dois. O pessoal foi largando mão, cara.
fomos abandonados, Marcio.
Brown foi para os Estados Unidos. Hugo Peçanha foi para a Coreia do Norte. E ficou eu e você aqui, Teco.
É, o Hugo Peçanha faz parte daquele povo que faz manifestação contra a da Coreia do Sul, do Norte, sabe essa parada? O Hugo tá lá.
A gente vai ver o Hugo fazendo apresentação de judô pro coreano lá, o Kim Jong-un, como que chama? É isso, né? Kim
Jong-un. É, eu acho que é.
Então a gente vai ver, tipo aquele, o cara do basquete lá que vai que se apresenta com ele também.
Cara, mas posso te falar, vai ser fácil achar o Hugo no meio dos coreanos.
Será, cara?
Pô, aquele armário.
Bom, o tema de hoje, Teco, tema de hoje.
Então, antes de falar do tema em particular, esse tema nasceu de uma percepção que eu tive na academia, né?
Dennis Rodman, lembrei.
Ah, o...
É, que ele vai lá, ele é amigão do líder coreano lá, do norte-coreano, Kim Jong-un.
Não, você tá de sacanagem.
Não, ele foi várias vezes lá pro Coreia do Norte.
Os loucos se reconhecem.
Eu não sei como é que tá agora, mas ele foi várias vezes. Em 2018 ele tava lá. Não sei se tem alguma coisa recente. Tô procurando aqui, não tô vendo nada recente. O Hugo é o novo Dennis Rodman do esporte norte-coreano.
É, o novo amiguinho do ditador coreano.
Ditador, é isso aí, Kim Jong-un. Espero que ele traga algum presente pra gente.
É, alguma iguaria com iguaria, cachorro, exato. Alguma coisa assim, né?
Esperando.
Bom, enfim, esse tema nasceu um pouco de alguma percepção, né? De percepções que a gente acaba tendo dentro da academia. E uma reflexão simples, né? Para entender por que que as pessoas desistem de treinar, né, que é uma coisa super comum, né? As pessoas vão treinando e tal, e aí num determinado momento se desmotivam.
Uma vez eu comentei com você de uma academia que tinha um plano, pague um ano e ganhe um ano de graça. Era um plano de 2 anos.
É.
E aí você falou pra mim assim, porque o cálculo é que a pessoa fica 1 ano malhando e depois desiste. Tem esse cálculo mesmo? Você
tem,
já viu isso?
Tem, até menos tempo.
Assim. É?
Na verdade, quando eu falei isso é até meio que... Vai, ela fica 1 ano treinando. Desse 1 ano treinando, 3 meses é super na pegada.
Sim.
Aí os outros 3 meses já tira um pouco o pé. Aí os outros 3 dá umas quebradas. Entendeu? Esse tipo de pensamento. Que é uma coisa diferente no CrossFit, né? A ideia do CrossFit é realmente transformar a vida da pessoa mesmo. Fazer com que o cara...
Não largue mais.
É, e que o cara incorpore. O cara não tem que ser um super atleta, nada disso. Mas assim, que ele incorpore na agenda dele o estilo de vida que fazer atividade física todo dia, de tentar se desenvolver, buscar desenvolvimento.
Ô, Teco, mas aqui a vida é muito dinâmica também, né? Então, assim, é difícil você falar que você vai ficar 1 ano treinando porque você pode ficar doente, pode perder emprego, sim, pode ter um problema na família, enfim, tem uma série de coisas.
Até hoje eu tava na academia, a gente tem um aluno que é cadeirante, eu acho que vale até a pena a gente pegar um dia e fazer um podcast com ele, assim... É um tema muito maneiro. E ele tava lá, e treinando. Ele tava gravando até um vídeo para uma competição que vai ter em Miami, que tem uma divisão para quem é cadeirante.
Uhum.
Só que você tem uma qualificação online antes. Então ele tava gravando esses vídeos lá. E aí eu tava falando para ele, poxa, ó, tem que treinar, cara. Agora você tem que virar a chave e começar a ter mais um comportamento de atleta, porque... Pra você se qualificar, né, numa competição desse nível.
Tem a cobrança maior, né?
É. E aí ele falou justamente de um ponto. Ele falou, o mês passado eu não consegui vir, porque a gente precisou bater uma meta no trabalho, então eu tive que trabalhar até 10 horas da noite todos os dias. É lógico que a gente não tem patrocinador, né? São apaixonados por atividade física, atletas amadores, né?
Sim.
Desportistas. E, de repente, financiam o próprio hobby, mas estão à mercê né, das obrigações...
Da vida, né? Tudo que pode acontecer no percurso.
Da convenção social.
É, isso aí.
Mas, de qualquer forma, assim, o desafio... Cara, olha que coincidência bacana. Ontem, um amigo meu me parou para bater um papo com uma amiga que é sedentária, que quer treinar, e ela veio com aquelas perguntas assim... Meu, você acha que em 2 meses eu perco essa barriga, sabe?
Sei. Eu vou ter que ficar girando pneu de caminhão lá no CrossFit?
É, aquelas coisas assim, mas veja bem. Bom, ela foi falando isso, eu falei, olha, se você for pra academia e treinar 2 meses, e depois desses 2 meses você parar de ir,
não adianta.
Pra mim é uma batalha perdida, porque eu quero que você treine pra passar 5 anos e falar, meu... Você não sai da academia, você vem...
Você já viu um vídeo, viralizou aí, acho que mês passado, de um menino malhando, que falava que ele malhava pra comer? Eu malho pra comer! Depois eu vou te mandar um vídeo. Mas tá falando isso, eu tô pensando, é muita coisa, a questão do cara do escolher o trabalho pra ficar rico, né? E ficar rico não é objetivo, é consequência. Você pode ficar rico ou não, ou muito não. Provavelmente não. E o treino é isso, perder peso, perder a barriga é uma consequência, ele não é um objetivo, né?
Sim. Eu acho que tem muito esse lance de você. Eu vejo muito o lance do desenvolvimento humano, sabe? Você aumentar cada vez mais a sua tomada de consciência, você perceber seu corpo, descobrir seus limites, entendeu? Entender, porque não tem muita alquimia, cara. A coisa é muito pragmática, assim. Se você tiver rotina,
sim,
se você seguir uma agenda, você consegue
ver o resultado.
Ver resultado, e você começa a derrubar aqueles muros invisíveis do eu não consigo fazer isso.
Então, peraí, a gente está dando um spoiler do tema. Então vamos lá, os pilares aí.
É que eu acabei não falando, assim, deixa eu concluir, assim, o que eu
percebi... Os princípios do treinamento esportivo, se a gente fosse colocar assim, número um.
Número um é individualidade biológica. Mas por que a gente vai falar desses princípios,
tá, vamos
hoje?
Lá.
Pelo seguinte, as pessoas vão treinando durante um tempo e elas acabam tendo aquela sensação de... Pô, Teco, parece que eu estagnei. Parece que eu não saio
não
do
vejo
lugar.
Mais resultado.
E o que mantém as pessoas firmes na agenda de treino é a percepção de desenvolvimento. Se você percebe que você não sai do lugar...
Que muitas vezes é uma percepção visual, né?
Que muitas vezes é visual. Se você não percebe que você sai do lugar, que você não está saindo do lugar, naturalmente você começa a abandonar aquela agenda. Fala assim, ah, sei lá, não tá, tudo tá meio igual. E aí você começa a abandonar aquela agenda. Então, para você se manter firme nessa agenda, você tem que estar sempre melhorando. Para você melhorar, se você entende os princípios do treinamento desportivo, você está muito mais próximo de se manter nesse quadro de desenvolvimento constante. O que as pessoas não percebem, às vezes elas culpam muito assim... E eu não estou tirando a minha culpa.
Sim.
Mas elas culpam muito o treinador. Elas culpam muito o treinamento. Mas 95% das questões está muito mais relacionada ao comportamento e à atitude do praticante do que necessariamente da infraestrutura, do programa de treinamento e até do profissional que trabalha com ele.
Mas você vê isso, as pessoas criticando o treinador?
Eu vejo, às vezes, as
pessoas... Eu estou falando porque, assim, com as pessoas que treinam, o que eu percebo muitas vezes é a pessoa se culpar por não ir, brinca que tá patrocinando a academia, que pagou e não vai.
Eu acho que tem isso, mas eu percebo muito assim, aqueles que estão na academia e que ficam com aquela sensação de, ah, parece que eu não melhoro, eu tô sempre fazendo a mesma coisa.
Podia ser mais pesado, podia ser mais puxado, nesse sentido.
Entendeu? Mas também ele não muda O comportamento dele, né? Porque tem aquela máxima, assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar no mesmo lugar, né? Então já tô meio que dando um spoiler, mas vamos falar, vai.
Número um, diria Roberto Avalone.
Esses princípios, são baseados na literatura da ciência esportiva aqui do Brasil. São treinadores da década de 80, Estélio Dantas, o Tubino. Eles criaram 5 princípios para o treinamento desportivo. É lógico que quando isso foi criado, foi falando mais no cenário esporte de alta performance.
Uhum.
Então eu vou tentar meio que
contextualizar
no CrossFit, porque senão vai ficar uma coisa muito distante. Mas o primeiro princípio é o princípio da individualidade biológica.
Certo.
Que no cenário esportivo é você entender você usar a sua genética a favor de uma modalidade específica. Então, de repente, você tem uma pessoa que tem uma facilidade para produzir força, ele vai usar esse princípio da individualidade biológica para fazer esportes que vão exigir esse tipo de trabalho.
Uhum.
Tem um outro que tem uma facilidade para trabalhos longos de resistência, ele vai se valer do princípio da individualidade biológica para ser um atleta de endurance, né? de longa duração. Mas no caso do CrossFit, que são, na sua grande maioria, são praticantes, né? Pessoas que fazem atividade física. E o CrossFit, por princípio, é um programa de treinamento multimodal, variado em relação a estímulos físicos. É um programa que vislumbra um condicionamento físico ótimo, perto do excelente em todas as questões.
Uhum.
O princípio da individualidade biológica, para a gente, seria mais usado na percepção de você tentar entender como o seu organismo funciona. Por mais que existam métricas, sabe, regras muito claras de nutrição, de treinamento, eu acho que as pessoas precisam se conectar cada vez mais com elas. Entender como o teu corpo funciona. Às vezes, se eu falar assim, Márcio...
Ou entender o limite do seu corpo, né?
Porque
em tempos de redes sociais, tem uma projeção, ou tem uma idealização do corpo que muitas vezes a pessoa não vai alcançar.
Tem também isso. Às vezes você tem uma formação, uma estrutura muscular, uma estrutura física que não vai se encaixar com um padrão de tipo físico, que a mídia
coloca,
né? Eu acho que tem muito isso, né? De você, é que nem aquela mulher que de repente tem uma perna grossa, que tem uma facilidade de ter uma coxa mais volumosa, que ele tem aquela perna fina de modelo de passarela.
Sim.
Né? É entender também. Mas tem também a questão de você cada vez mais conhecer o seu próprio corpo. É lógico que esse autoconhecimento, essa percepção do teu organismo, ela aumenta à medida que se treina. Então é difícil uma pessoa que é sedentária, que não faz muita atividade física, ter essa consciência corporal. Mas à medida que você treina, você tem que meio que ir fazendo de você um laboratório, de falar, nossa, por exemplo, poxa, eu não funciono bem treinando de manhã, eu treino melhor na hora do almoço, eu treino melhor à noite. Olha, eu não funciono bem comendo tanto desse jeito. Eu preciso ter
uma alimentação mais adequada para poder treinar.
Eu preciso entender que a alimentação vai casar melhor comigo.
Mandar, né? Um Big Mac para dentro e fazer aula.
Né? E porque não existem regras muito engessadas. Né? De repente você vai falar, olha, a minha receita de sucesso, Teco, é a dieta tal, o treino tal, e de repente essa receita não vai se encaixar.
Funciona.
Então, é estar atento à medida que treina para entender, se conectar cada vez mais com o seu corpo, entender como é a sua morfologia, que é o que você falou, como é a sua constituição física. Não ficar com nenhum delírio. Ah, não, eu quero ter o corpo do Arnold Schwarzenegger. Ou aquela menina que tem muito mais aquele biotipo pra ter perna grossa, pra ser uma... Como é que é o nome daquela... Aquela atriz latina, bonita pra caramba, que faz vários filmes de Hollywood.
Jennifer Lopes?
É, às vezes a menina tem mais o corpo pra ser uma Jennifer Lopes, só que ela quer ter o corpo da Gisele Bündchen, entendeu?
A Jennifer Lopes é latina, nem sei.
Eu acho que é.
Mas enfim, vamos lá. Senão a gente...
Mas você ficou claro, né? Então, o primeiro princípio do treinamento é a individualidade biológica. O que trazendo para a nossa realidade é você buscar o seu autoconhecimento.
Ela não é latina, hein?
Ela é americana?
É, ela é americana.
De pais latinos.
Pode ser isso, eu não sei. Porto-riquenha, é isso mesmo. Bora.
O segundo princípio é um princípio... Que fez o CrossFit se popularizar, que é o princípio da adaptação. Né? O nosso organismo, ele sempre vai buscar uma condição de equilíbrio. Nosso organismo sempre vai tentar reequilibrar. O treinamento, ele é uma agressão para o teu organismo.
Certo.
Você tem um equilíbrio de funções orgânicas, de metabolismo celular, que o seu corpo sempre vai procurar ter. Quando você treina, você desorganiza esse estado de equilíbrio. E aí, o que seu corpo faz? Ele tenta reorganizar novamente.
Uhum.
À medida que se treina e reorganiza, essa reorganização do corpo passa a estruturar mais o seu corpo, porque é aquele estresse.
Mas por que você falou que o CrossFit... se adapta melhor nesse sentido?
Ele ficou popular nesse sentido pelo seguinte: você tem esse período de estresse e reacomodação, estresse e reacomodação.
Uhum.
Só que se você sempre manter o mesmo nível de estresse, chega uma hora que pro seu corpo aquilo não é mais estresse, é uma coisa normal, é um fenômeno comum. Uhum. Vamos supor, vou dar um exemplo muito prático. Você hoje está sem fazer nada de atividade física. Aí você fala, bom, Teco, todo dia de manhã eu vou fazer 30 flexões de braço. Aí na primeira semana você faz 30 flexões de braço. Nossa, fica dolorido. Aí você sente a musculatura mais dura. Você até perde um pouco de peso, sei lá, teu metabolismo aumenta. Tá? Só que você faz as 30 flexões todos os dias. Chega uma hora que 30 flexões pro seu corpo é que nem escovar o dente. Não tem... Teu corpo, ele já se habituou com aquilo.
Estabiliza.
Então, o princípio da adaptação exige com que você, o tempo todo, tente brincar com essa variável. Não ter rotina.
Entendi.
E isso fez o CrossFit ser popular, porque o CrossFit é constantemente variado. As pessoas estavam acostumadas aí na academia a
já
fazer
treino,
exatamente a mesma coisa.
Faz um mês esse treino, faz dois meses
o
treino.
E o CrossFit não, você vai segunda-feira, a tua próxima segunda não
verdade.
É a mesma coisa. Você tem uma mudança da organização dos exercícios, você tem uma proposta de método diferente. Isso faz com que seu corpo, a sensação do desconhecido, evita esse efeito da... Esse princípio da acomodação.
Uhum.
Entendeu? Então, a adaptação, ela vem no sentido de criar sempre uma zona de estresse pro seu corpo. E para quem tá treinando e se sentindo estagnado, uma reflexão que tem que ser feita, não só no CrossFit, mas em qualquer atividade física, é se você não está muito tempo fazendo a mesma coisa. E às vezes, se você fizer pequenos ajustes, aumentar um pouquinho o peso, ou às vezes você não quer mexer na carga, mas tentar ser mais produtivo naquele treino, tentar fazer um pouco mais rápido. Você tem três variáveis que são controláveis, né? Distância, a carga e o tempo. Então, vamos supor, vou dar uns cenários. Fala, Teco, eu vou... fazer 30 minutos, eu vou percorrer 30 minutos por dia. Vai ser o meu estresse diário. Vou fazer 30 minutos. Então, nos primeiros 30 minutos você andou 3 quilômetros. E isso passa a ser rotineiro para você. Você tem que mexer em alguma variável. Você fala assim, não, são 30 minutos. A variável tempo vai ser 30 minutos. Então eu tenho que mudar a variável distância. Eu vou ter que tentar, nos 30 minutos, fazer mais do que 3 quilômetros.
Ser mais rápido.
Né? Tentar ser mais produtivo. Então, vou percorrer uma distância maior. Eu aumentei uma variável. Aí, você quebra esse efeito de acomodação. Fala, não, eu vou correr e fazer um agachamento no meio.
Mas tem aquele pessoa que fala assim, olha, eu estou satisfeito com como eu estou atualmente, só quero manter.
Mas
você acha que é muito difícil a pessoa...
Eu acho muito difícil porque você sempre vai ter algum aspecto para trabalhar. A gente tem um universo, você tem 10 capacidades físicas inerentes. É impossível você ser nota 10. Mesmo assim, a gente tem dentro da nossa academia pessoas assim que performam muito bem as tarefas que a gente propõe. Então a gente propõe às vezes eu proponho uma tarefa e eu faço um cálculo que as pessoas vão levar 20 minutos para fazer essa tarefa, ou até 30. E aí eu vejo o pessoal fazendo em 14 minutos algumas pessoas. Metade do tempo que eu pensei. São pessoas assim que já estão com um nível de condicionamento muito bom. Esses, que por incrível que pareça, que poderiam falar, meu, eu tô ótimo, são os mais ávidos por mudança. São os que falam assim, meu, eu quero levantar mais carga, eu quero fazer mais rápido, ou eu quero me movimentar tecnicamente melhor. Você sempre vai ter alguma questão para trabalhar. Eu não acredito muito nesse discurso do tá bom assim.
Tá bom. Acabou de passar o guarda aqui na rua, por isso que vocês escutaram aí.
Ó, tá tudo bem, viu?
Tá tudo bem. Terceiro, Teco. Terceiro,
o princípio da sobrecarga. É você... Que é uma das variáveis que eu acabei falando um pouco. Isso é uma coisa um pouco delicada dentro da academia, né? A gente tem uma regra básica lá. Você tem que ter um condicionamento mínimo, um score mínimo, né? De força nos braços, na perna, um controle da postura. Você tem que melhorar muito o teu gesto mecânico, trabalhar muito a tua técnica. Você tem que ter consistência. Não adianta você... Vou voltar no exemplo dos 30 minutos que eu te falei. Você fala assim, não, eu vou tentar percorrer os 30 minutos mais rápido. Aí nos primeiros 3 minutos você põe um ritmo que você não consegue sustentar em 9 minutos. Você põe um ritmo em 3 minutos...
Aí já acabou o treino.
Do minuto 3 em diante, esse ritmo cai assim 70%. Uhum.
Isso quando você não é uma estafada, aí você não consegue mais treinar. Porque...
Então te falta consistência.
No meu caso, que tenho asma, eu tenho que controlar, porque se eu for além,
sim,
eu tenho uma crise de asma e
acabo
no treino.
Você tem que aprender a respirar. Exatamente. Legal, trabalhar bem tua respiração. Então te falta consistência. Então você tem que ter uma base atlética mínima, você tem que aprender melhor o gesto, incorporar melhor aquele gesto mecânico, né, a técnica, a mecânica daquele movimento. Você tem que ter consistência. Consistência é manter aquele ritmo.
Uhum.
Para depois você falar assim, vou colocar carga.
Conhecer seus limites para poder ir aumentando aos poucos também.
Vou colocar carga. Então, para alguns alunos, a gente percebe... Alguns a gente percebe que precisam ser mais atentos a essa etapa. A etapa da técnica, por exemplo. Às vezes tem alguns alunos que falam, ah, eu quero agachar mais pesado. Eu quero fazer esse exercício mais pesado. E a gente muitas vezes breca porque ele precisa melhorar o gesto mecânico. E aí entra um pouco da responsabilidade pessoal. Não adianta a gente orienta. Fala, olha, Márcio, eu vou deixar você subir seu peso se você melhorar sua técnica. Só que toda vez que tem um briefing técnico, que tem uma explicação técnica ou um trabalho com o bastão, com o PVC ou com a barra sem peso, você não faz esse trabalho com a atenção que deveria ser feito.
Uhum.
Eu falo assim, ah, é só parte técnica, eu vou deixar para prestar atenção na hora do treino. Então, no momento mais importante da aula, para você virar a chave no teu desenvolvimento, você tira a tua atenção. Você vê que é um fator que está muito mais no controle do aluno do que da gente. A gente vai, passa o briefing técnico, explica, cria 10, 15 minutos na aula para você ficar trabalhando o gesto mecânico. Isso, no longo termo, vai melhorar, mas muitas vezes as pessoas não levam tão a sério a parte de educativo, de desenvolvimento. Quando a gente
faz... porque tem uma questão também da concentração, né, Taco? Você precisa estar muito concentrado no que você está fazendo. Sim. E focado, é muito difícil.
Muito você... imerso, você tem que se desconectar do
desconectar.
Mundo.
Desconectar, você tem que focar, falar assim, ó, tô aqui, vou fazer meu treino.
Esquece meu celular,
porque, pô,
esquece...
senão você tá lá treinando, você fala, pô, será que eu desliguei o gás? Pô, será que, sabe assim?
Sim, ou entra uma pessoa e fala, olha...
Olha, fulano...
Chegou nossa, fulano, eu preciso falar tal coisa pra
ele. Preciso pagar a conta de luz, não paguei ainda. É isso, cara, então assim... É, também a consciência de a hora que você chegar para fazer seu treino, você precisa se desconectar e focar ali no treino e focar mesmo, a concentração naquilo que você está fazendo, né?
Isso, isso.
E a gente tem um pouco de dificuldade no mundo atual com tanto estímulo, né? Eletrônico, possibilidades. A concentração é algo que não anda muito em alta na nossa sociedade.
É verdade, a gente tem muito estímulo e muita velocidade nas informações, né? Mas eu acho que também é um treinamento você se desconectar, né?
Sim.
De você falar assim, não, no, o mundo não vai acabar se eu ficar uma hora com o celular
desligado
dentro da mochila.
É isso aí.
Eu tenho muitos alunos que estão no meio do treino e você está explicando uma técnica de agachamento e ele está no celular, mexendo no WhatsApp. É engraçado porque você fala... Larga o celular. Ah, não, é que eu tô vendo uma coisa importante. E é um pouco de uma reflexão filosófica, sabe? Tipo, não, peraí, o que que é importante pra você? Porque, eu acho, até dando um break aí no que a gente tá falando, eu acho interessante que...
Peguei meu celular agora, você falou, eu peguei aqui, ó.
Eu acho interessante, no mundo atual, essa conectividade... Essa teia amarrada faz você ter uma sensação de exclusividade, que você é tão vital para o mundo.
Sim. Mas ou se... que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento e você vai perder, né?
É. Mas se você sumir, o mundo vai continuar, sabe?
Exatamente.
É uma das reflexões que eu tenho feito. Tipo, algumas instituições vão continuar. Cara, nada vai mudar. Então, por que que você não pode também... brecar algumas coisas, né?
Como eu já escutei algumas vezes, o cemitério tá cheio de pessoas insubstituíveis, né?
É, mas é. Por que que você não pode muitas vezes brecar para poder ver um filme com teu filho?
Sim.
Ou brecar para poder treinar, para falar assim, não, eu vou correr uma hora na rua.
Eu acho que o maior desafio dentro do que você tá falando é a concentração para poder focar em todos esses objetivos.
É, você... Você ser...
A imersão, né?
Você vê no... Os textões de Instagram e Facebook, você vê muita gente usando a palavra plenitude, né? Ai, plenitude, não sei o quê. Mas poucas pessoas tentam buscar essa plenitude de fato, né? De você, para cada coisa que você tá fazendo, você tá vivendo ela. Mas enfim, voltando ao princípio 3, que é o princípio da sobrecarga, esse princípio... Você tem sempre que criar novas adaptações. E a sobrecarga é um deles. Então, no caso do CrossFit, principalmente a parte de levantamento de peso, o ideal é você estar sempre tentando vencer novas cargas, lógico, periodicamente. Mas isso exige que seja respeitado algumas etapas. E a principal delas é você aprender a se movimentar bem. Dentro desse lance de você vencer uma sobrecarga, é conversar com o teu treinador. Às vezes está proposto lá fazer 6 repetições de agachamento e você vai tentar uma carga nova. Você fala, olha, eu vou tentar uma carga nova, mas 6 repetições vai ficar muito pesado para mim. Eu vou fazer 3 repetições, mas posso fazer um pouco mais pesado para estimular meu corpo? Meu corpo conhecer uma carga nova? Ah, legal, você tá fazendo bem, pode. Né? Com a supervisão do treinador. Mas é um princípio super relevante para te manter em desenvolvimento. Tem muita gente que tem medo do trabalho com carga. Principalmente por causa da lesão, né?
Uhum.
E é interessante isso. Muita gente fala, ah, eu tenho medo de agachar pesado por causa de me machucar. Mas a maioria dos machucados acontecem nos trabalhos de baixa intensidade e de longa duração. Que são os trabalhos que você tende a perder concentração.
Sim.
Se você vai fazer 3 repetições de agachamento pesado, isso daí vai levar 20 segundos. Em 20 segundos você fica atento. Agora, se você ficar 40 minutos numa atividade de baixa intensidade, em algum momento você perde conexão.
Com certeza, nos primeiros 5 minutos já foi.
E aí você se machuca. Então, o princípio da sobrecarga é super importante, respeitando aquilo lá, né, aquelas etapas que eu mencionei, pedindo muito o feedback do treinador. Quarto princípio.
Esse nosso princípio. Top 5.
Esse princípio é o meu favorito.
Uhum.
É o princípio da continuidade. É você continuar tendo a rotina de treinar todos os dias. Ter rotina não é...
Todos os dias?
Eu acredito que você tem que estar em movimento todos os dias, Márcio.
Tá.
A intensidade, o que você está fazendo, é relativo.
Pode ser uma caminhada, por exemplo. Talvez você consiga...
Fazer uma escolha. De repente você fala, pô, é domingo, é meu dia, entre aspas, de descanso. Cara, mas eu vou caminhar até a padaria. Vou deixar o carro na garagem. Né? Vou fazer uma caminhada.
Sim.
Vou almoçar? Pô, almocei, almoço de família, enchi a barriga. Cara, eu vou fazer uma caminhada de 30, 40 minutos bem devagar pra...
Fazer 150 burpees só pra...
Vou fazer 150. Mas o princípio da continuidade não é muito no sentido de treinar todos os dias. É no sentido de você ter a rotina de treinar.
De exercício.
Uma das coisas que eu tenho martelado muito... O nosso organismo, o nosso cérebro principalmente, ele incorpora muito mais a tua rotina. Então, se você tem uma rotina de sedentário de 10 anos, se você está 10 anos inativo e você começa a fazer atividade, o teu cérebro não entendeu que você está fazendo atividade regular.
Uhum.
Aquilo para o teu cérebro é uma zona de guerra.
Vamos fazer só isso aqui, mas logo logo volta ao normal.
É uma zona de guerra. Ele vai falar, opa, peraí, o que aconteceu? Por que que ele estressou tanto a perna dele? Por que que ele fez o coração dele acelerar?
Sim.
O que que tá acontecendo? Será que ele tá sendo atacado por um...
Cadê aquela meia calabresa, meia tonta?
Será que ele tá numa trincheira levando tiro de fuzil em cima? Você entendeu? Será que ele tá no meio do fronte de guerra? Então, teu cérebro, ele tá muito mais acostumado com a rotina que você tinha previamente. E ele leva muito tempo para homologar essas mudanças. Leva muito tempo mesmo. Leva um ano e meio, mais ou menos, para homologar. Para falar, não, essa pessoa mudou, ela é diferente.
A alimentação dele mudou, a rotina dele mudou.
Até a própria perda de peso. Estava até batendo um papo ontem sobre isso. Você tem uma mudança grande de peso, para a tua cabeça você continua tendo peso anterior. Ele vai levar um tempão para entender que hoje você tem um peso corporal diferente. E aí ele vai readequar o organismo. Então o princípio da continuidade, de você se manter... firme na sua rotina nutricional, na sua rotina de atividade física, dá para o teu cérebro a chance de se readaptar. E o que normalmente acontece, isso acontecia muito mais antigamente, acho que as pessoas estão tomando mais consciência, que eram aquelas épocas sazonais da academia, né? As dietas para o verão e os treinos para o verão, né?
Uhum.
E aí a gente via o efeito sanfona acontecer sempre, né? Porque aquilo era uma confusão para aquela cabeça, né? você tinha uma restrição de alimentação, aí a pessoa perdia peso, aí o corpo estava se adaptando àquela restrição, a pessoa voltava a comer de novo, então dava aquele desbalanço, né? Então é super importante você manter a agenda. E para quem é praticante de atividade física regular, que não é atleta, que é mais de 90% do público das academias, o princípio da continuidade, ele é muito mais importante do que o da sobrecarga, ele é muito mais importante do que o da individualidade biológica, ele é muito mais importante do que o princípio da adaptação. É você não quebrar hábito, manter o hábito de se manter fazendo aquela atividade física regular. Rotina. O teu corpo funciona bem com rotina. Quinto princípio?
É o quinto princípio, então. Vamos para o último princípio.
Quinto princípio. Eles criaram um sexto princípio, mas é um sexto princípio muito vinculado ao esporte. Eu posso dar até um pitaco depois. Mas o quinto princípio é um princípio muito relacionado... Ele está muito mais no controle do treinador do que do praticante, que é o princípio do volume e intensidade. O quanto você deve regular, vou dar exemplos práticos, quantidades de repetição e a carga relativa a essas quantidades de repetição. Metragem numa corrida e o tempo que se precisa fazer.
Certo.
Então, esse princípio de volume e intensidade... Essa variável precisa ser trabalhada constantemente para você também não se acomodar. Ela é importante, que é o exemplo que eu te dei dos 30 minutos.
Sim.
É você falar, não, eu vou aumentar o volume, eu vou aumentar o tempo. Seria isso. Ah, eu estou fazendo 30 minutos direto.
Diminuir também? Fazer um... Hoje tempo, eu vou puxar mais, eu vou diminuir um pouco.
É a interdependência desses dois.
Não você é só aumentar.
Por, né? isso que treinamento precisa ser planejado. Na CrossFit 98 é uma coisa que eu esquento minha cabeça. A gente tem um planejamento, sabe? Uma organização. Mas, dando esse exemplo, que é mais fácil de visualizar dos 30 minutos que eu te falei, é assim, ah, hoje vão ser 30 minutos, amanhã vão ser 40. No outro dia vão ser 20, mas com muita intensidade.
Sim.
Então, é um volume... menor, mas uma pegada mais forte.
Uhum.
Um volume maior, uma pegada mais leve. Né? Em atletas, mas aí você tem também uma faixa que a intensidade é alta e o volume não é tão baixo, mas também não é tão longo, né? Que te dá um efeito de treinamento diferente. Esse princípio do volume e intensidade, ele faz você transitar por três sistemas de energia que a gente tem no nosso corpo. Então, o nosso corpo funciona com três sistemas de energia. Eles não são independentes um do outro. Agora a gente está usando esses três sistemas, só que com predominância de um deles,
uhum.
Que é o sistema de aeróbio. Dependendo da atividade que a gente tiver, a gente vai estar usando os três com uma predominância maior. Quando se trabalha muito essa questão do volume e da intensidade, você está colocando na agenda daquele dia que sistema de energia que você quer trabalhar. Isso é muito o papel do treinador em sala. O sexto princípio, que não vale muito a pena para a gente que é praticante, mas talvez seja para quem usa o CrossFit para fazer um esporte, é o princípio da especificidade, né? É você... treinar específico a modalidade esportiva que você está fazendo. Então, se é um lutador de judô, ele tem que fazer treinamentos muito ligados ao gestual que ele vai ter na hora do tatame. Se é um arremessador de dardo, ele vai tentar trabalhar os grupos musculares, o gestual do arremesso de dardo. Então ele entra nesse perfil, que não é muito o quadro de quem treina. Olhando todos esses princípios, o que a gente pode incorporar para se manter constantemente em desenvolvimento? Primeiro, é tentar treinar muito o que você não gosta. As pessoas tendem a evitar os aspectos que elas não dominam, né? A maioria, quando se treina, a maioria gosta de treinar, de ir na academia. Eu percebo muito isso. O pessoal olha o treino do dia e fala, ah, esse treino eu gosto, eu vou. Então, o pessoal gosta muito de fazer o que já domina.
Uhum.
E sendo que para você tentar dar um choque e seguir em desenvolvimento, você tem que fazer justamente as coisas que você menos gosta. Provar desse... Vai, usando uma metáfora, é transformar nesse veneno o teu remédio para você melhorar. Um outro ponto que é importante é você trabalhar essa tua concentração para ficar imerso na atividade durante o tempo que ela acontece. Né? Você tentar se conectar uma tarefa que você está fazendo, principalmente na parte técnica.
Uhum.
Né, você tem as aulas, elas têm um planejamento para aquecer, mas elas sempre têm um período técnico. Esse período técnico é a parte mais importante. Muitas vezes ela é muito mais importante do que o treino que vai ter naquele dia. Porque o teu desenvolvimento técnico vai te garantir se manter em desenvolvimento. É onde a galera acaba perdendo a mão, né? Falando, ah, eu vou deixar para fazer na hora que tem que fazer. Né? Você tem que treinar. Eu vejo assim...
Mas é difícil, né, Teco? Sim. Você falou, o pessoal costuma evitar determinados treinos e tal. Você falou isso, eu já pensei no burpee na hora, assim.
Porque
provavelmente eu seria uma dessas pessoas.
Sim.
E olhar o treino e falar assim, ah, hoje não, hoje eu vou correr no parque.
Mas você vê como, mas é interessante, né? Mas você vê como grande parte dos problemas estão muito mais dentro da gente do que fora, né? É você realmente... É você realmente ir na direção do desconforto, né?
Uhum.
Você fala assim... Por exemplo, eu tenho esse hábito de acordar cedo. Tem muitas vezes que a cabeça da gente, ela funciona muito desse jeito, né? Ela gosta de te deixar...
Gosta daquilo que dá prazer, né?
Ela gosta do que te dá prazer, o que te deixa confortável.
Isso, a gente busca isso.
Você vai acordar cedo, ela fala, poxa, você merece dormir um pouco mais, né? Ou você quer comer alguma coisa, poxa, hoje você... merece comer uma pizza.
Não, foi por isso que eu falei, assim, a hora que você dá esse choque no corpo, eu imagino que o corpo também fala assim, opa, peraí, vamos lá pra compensação? Vamos comer um chocolate aí? Vamos comer, entendeu? Porque, vamos dormir um pouco mais? Justamente por causa disso, porque ele sentiu que você deu uma mudada de rotina, e ele começa a falar assim, opa, vamos voltar pra nossa zona de conforto que tava legal. Aí é onde você tá. Por isso que a pessoa tem dificuldade, às vezes, de entrar numa rotina nova.
É, né? E é difícil também as pessoas terem essa honestidade, né? No sentido de falar, meu, eu tô sendo um bunda mole, eu preciso confrontar as coisas que me desagradam, né? Isso aí acaba sendo uma atitude mental, porque o burpee... é um exercício no treino. Mas existem os burpees da vida, né?
Sim.
Né? Aquele assunto de família que você não quer tratar.
Sim.
Aquele assunto de trabalho que você evita. Ou às vezes aquela organização da planilha do trabalho que vai dar muito sufoco para você.
Aquele e-mail que você olha e fala assim, ah, vou responder esse e-mail depois. Que você sabe que você vai perder uma hora ali... duas horas respondendo aquele e-mail. Só aquele e-mail.
Só que o e-mail tá lá, né?
Isso vai ter que responder.
Só que o e-mail tá lá, né? E você vai ter que responder, cara. É esse tipo de... Hoje a gente... Esse ano a gente trabalhou muito esse lema, assim, do fortalecimento mental. Porque se você não mudar a tua atitude e... Eu acho que o conceito de alta performance mudou muito hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha aquele romantismo, quando se via um atleta de alto nível, a gente tinha aquele romantismo de falar assim, nossa, ele foi uma pessoa abençoada, ele teve um toque divino que transformou ele nesse atleta extraordinário.
Sim, 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 sim.
Só que ninguém vê que essa pessoa, de repente, passou 20 anos da vida dela pagando um preço.
Sim, exato.
Sabe?
Exato.
Se conectando, se esforçando, se empenhando, repetindo aquilo.
Tem vários relatos nesse sentido, né? Para chegar até aqui, eu perdi várias vezes, eu me dediquei, abri mão de muita coisa.
E aí você começa a perceber que é menos romantismo e mais pragmatismo, entendeu? E esse talvez seja o grande X da questão que fazem os alunos começarem a se desmotivar. Porque eles não querem.
Você sabe que teve uma época que eu emagreci muito, né? Emagreci, entrei numa rotina de exercício, que eu acho que foi o período que eu mais tive rotina ali. E emagreci, acho que perdi 20 quilos, 25 quilos. E aí todo mundo vinha me perguntar e falava assim...
Qual que é a fórmula?
Qual que é a fórmula? Aí eu, pra tirar uma onda, eu falava, cara, é pizza e refrigerante. Você põe a pizza em cima da barriga, pega o refrigerante, levanta, faz tipo um exercício, você mantém o abdômen, né,
firme,
com a pizza em cima. Aí o pessoal fica olhando pra minha cara, tipo, ah, você tá tirando uma onda comigo, né? Mas, cara, não tem receita. A receita era o quê? Era todo dia estar lá na academia, no horário, treinando, fazendo treino.
Evitar aquelas coisas que você gosta durante a semana.
Eu tinha uma dieta super rígida, assim, sabia exatamente o que eu comia. Às vezes até saía um pouco da dieta no final de semana, mas dava uma segurada também, né? Então, assim, ficava treinando 2 horas, às vezes, sabe? Acordava sábado de manhã para ir treinar. Então, assim, não tem a receita fácil. A gente podia inventar, né? Emagreça dormindo.
Sim. Né? Não, e a indústria do fitness, eu acho engraçado, porque a indústria do fitness, ela cria sempre produtos para pessoas que não gostam de treinar, continuarem não gostando de treinar, entendeu? E eles vão criando movimentos, receitas, dietas. Mas, no fundo, é o pragmatismo. É você usar o princípio da continuidade. Eu uso até essa metáfora. Eu falo, meu, é ficar batendo o martelo no prego ali, né? Todo dia. Pau. É bater. Eu falo, a academia, ela é envidraçada. Eu falo, tem que ter uma pessoa que passa aqui na frente, olha e fala... Meu, faz 5 anos que eu passo aqui, faz 5 anos que eu vejo esse cara treinando.
É isso aí.
Pô, meu, ele não desiste, entendeu? É não quebrar. Eu tenho... uma vez eu conversei com um triatleta, ele falou assim... Porque quem pratica triatlon treina muito, né? Treina várias horas por dia, né? Eu falei, nossa, cara, treinar muito assim, né? Tem dia que dá preguiça e... Lembro que na hora ele falou, o dia que você menos tem vontade é o dia que você mais precisa ir. Você vê que ele criou essa regra pra reforçar a atitude mental dele, né? Porque todo dia deve acordar falando, ah, hoje não.
Hoje eu não vou, mas vou.
Aí você vira, você põe uma vírgula e fala, hoje sim, né?
É, mas isso é normal pra tudo que a gente faz, né? Trabalho, escola. Né? Você fala, ah, hoje não, não tô afim. Mas você tem que ir, você tem que estar lá, você tem que se dedicar, senão...
E você acha que o povo tá mais bunda mole ou mais casca grossa?
Ah, difícil dar uma generalizada assim, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade hoje em cima do estímulo, da quantidade de coisa que a gente tem para fazer. Quantidade de coisa. Então, assim, você só não vai fazer um monte de coisa se você não tiver dinheiro, mas mesmo assim você tem um monte de possibilidade para fazer. Você pode assistir um filme, você pode ir no parque, você pode ir no shopping, você pode, cara, você pode ir na casa dos amigos, você pode...
Tem uma contracultura de falar assim, vamos renunciar a algumas coisas?
Você tem que abrir mão de tudo isso pra ir pra academia.
É, sim.
Não é? Sim. É isso, você fala assim, cara, eu não vou, hoje eu não vou no happy hour, eu vou treinar, hoje eu não vou, entendeu? Dormir uma hora a mais, eu vou treinar, é tudo isso. Então, eu acho que é muito complicado, assim, a galera que tem uma rotina é uma galera muito focada e que tá afim mesmo de fazer a diferença. E não é só pra academia, não, qualquer outra coisa você tem, se for uma Na igreja, né? A gente tem muita questão na igreja, a gente tem uma dificuldade de pessoal mais jovem, que o pessoal prefere fazer tudo do que tá lá, entendeu?
Sim.
Em função disso, que você tem muita oferta, né? Talvez se fosse, sei lá...
Você tem muito estímulo.
Numa outra região de periferia, que você tem, não tem tanto recurso assim, tem escassez de recurso, talvez seria mais fácil lidar. Mas quando você está numa região onde as pessoas têm acesso a muita coisa, é muito complicado. E agora com o advento da internet, um complicador a mais ainda, com o smartphone na mão, ficou todo mundo... Né, o pessoal não consegue se desconectar do mundo, né, o tempo todo. É muito
mas
louco.
E é maluco isso, né? Porque é justamente ao contrário, né? É uma sensação de alta conectividade. É, mas, na verdade, quanto mais mergulhado você está na plataforma, mais desconectado do teu mundo você está, né? Porque debaixo do teu nariz está acontecendo um monte de coisa.
Exato,
e você está com a cara no celular.
Né? Ontem eu vi um negócio no Twitter que o cara escreveu... Quando o grupo de WhatsApp que você está está em silêncio, é porque tem outro grupo que você não está, que está movimentado, entendeu? Então não adianta você ficar lá preocupado na mensagem, esperando, olhando. Porque às vezes a gente fica num movimento mecânico de abrir o Instagram 10 vezes ao dia, o Facebook 10 vezes ao dia. Não tem mais Facebook, mas você tem essa... Pra nada, né? Tipo, chegar em casa e abrir a geladeira pra ver se tem alguma coisa pra comer.
Sabendo que não tem. Sabendo que não tem, né?
Cara, relaxa, entendeu? Desconecta. A hora que tiver alguém pra falar com você, o seu aparelho vai te avisar. Você não precisa ficar olhando toda hora pra ver o que tem ou o que não tem.
Então, mas é engraçado, porque eu coloquei aí 5 princípios técnicos, mas a gente resumiu o ponto-chave para você se manter motivado e o ponto-chave para você se manter em progresso na questão da atitude mental, né? Da concentração. É a tua cabeça vencendo a tua...
Todo instante, né?
São batalhas mentais.
Pode ser que você chegue num momento que teu corpo já te leve, e isso acontece mesmo, né? Parece que te empurra para você fazer as coisas, mas até você chegar nesse momento, e também é cíclico, né?
É cíclico. Eu acho também que a vigilância, ela não pode baixar nunca. Porque vamos supor que você entra nesse flow de treinar, de ter dieta, de não sei o quê, sei lá, durante 2 anos, e aí você baixa a sua vigilância. E aí...
Aí volta tudo.
Aí você não se dá conta, você já voltou. Entendeu?
Mas acho que a volta também não é uma volta brusca, não. Acho que a volta é uma quebra de rotina.
Sim.
Né,
ela funciona, ela... A volta, ela tem o mesmo pragmatismo...
Do começo, tá aí.
Do condicionamento,
isso,
né?
Isso,
Você começa a fazer pequenas concessões.
Isso. Eu treino 3 dias, eu vou treinar 2.
Você vai fazendo pequenas concessões, saca?
Isso, é isso aí.
Pequenas concessões. Aí quando você não vai ver, você vai somando essa goteira, ela já inundou a casa. É louco, né?
Bagulho é louco. Então aí, estamos no nosso podcast número 20.
É isso aí.
Comemoração.
Hugo, tchim-tchom.
Hugão, bom retorno aí da Coreia do Norte. Espero ver você no Jornal Nacional falando aí.
Será que seria o fim da amizade de Hugo e Brau? Porque o Brau tá na terra do Trump.
Trump.
O Hugo na Coreia do Norte.
Eu acho que o Hugo foi pra Coreia do Norte pra rivalizar com o Brau, inclusive. Eu acho que teve essa questão.
Ou talvez... seu link para esse tratado de paz.
Pode ser. Pode ser que o Brown tá tratando com o Trump e o Hugo tá tratando com o Kim Jong-un. E vai sair um grande acordo de paz. Não sabemos. Pode ser que sim. Vamos saber no próximo podcast.
Ok.
Então é isso, galera. Valeu. Divulgue aí pros amigos. Se você tem um amigo que tá querendo começar a malhar, a treinar, divulga para ele nosso podcast. Fala aqui 5 etapas para você... entrar em ritmo, olha aí. Aliás, começamos com... Poderia ser outro tema, não são os pilares, né? Como começar a treinar, enfim. A gente podia pensar num outro título pro podcast.
Sim.
Mas você que tá ouvindo vai ver qual vai ser o título escolhido depois desse podcast.
Ótimo.
É isso?
Combinado.
Valeu, até o próximo podcast. Um abraço, tchau.